Por exemplo, se você olha dentro do PIB de serviços, quem está indo melhor é exatamente essa parte de transporte com esse tipo de exposição.
E basicamente todo aquele cenário mais desafiador que a gente estava, digamos assim, contemplando nos nossos cenários, ele se não só se materializa, como ele amplifica.
Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, deixo sempre aquele convite para você nos acompanhar nas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, os relatórios da área macro e aqui do Research no Telegram e materiais em vídeo também no YouTube, então fica o convite. Bom, no episódio de hoje a gente vai discutir as perspectivas econômicas para os principais setores da nossa economia com base no relatório Orange Book, que é assinado pelo nosso time de pesquisa econômica, mas elaborado a partir de uma série de relatos e conversas sobre o ambiente de negócios que a gente ouviu de contatos com empresas clientes, especialistas e várias fontes aí fora do banco, né? Então, para repercutir um pouco os principais achados aí desse material e discutir um pouco o cenário, a gente conta com as participações hoje do José Rude, que é diretor de Corporate Investment Banking aqui no Itaú BBA, e do Pedro Renault, um dos responsáveis pelo relatório e economista aqui da nossa área macro. Zé, Pedro, tudo bem? Bem-vindos.
Marcelo, prazer estar aqui.
Marcelo, Pedro, tudo bem?
Beleza, obrigado aí pela participação de vocês. Para a gente começar, Pedro, eu queria recapitular, para quem não conhece o relatório, o Orange Book é uma espécie de um raio-x da nossa economia, falando com um pouco mais de profundidade de alguns setores aí que são bem importantes. Aqui no Itaú Views a gente repercute esse material desde 2021. Nossa primeira pergunta de hoje é tentar recapitular um pouco a trajetória desse material e da nossa economia, né? Se a gente começar lá em 2021, o destaque foram os impulsos aí pós-reabertura ali, pós-Covid. Já em 2022 ficou marcada a retirada desses estímulos e o processo de alta de juros. Em 2023, qual que é o destaque, né? Em que página dessa história a gente está agora e como é que a gente começa esse papo hoje?
Boa. Então acho que até você já começou a recapitular, né? Em 21 e 22, e mesmo 20 a gente não repercutiu aqui, mas esse relatório a gente faz com frequência maior que anual, inclusive. A lógica era muito em função da pandemia. Então, normalmente, um negócio que a gente está falando de uma economia em steady state, tentando ver o que está mudando na margem, nesses episódios do passado, era tudo vindo de uns swings gigantescos, né? Em termos de abriu, fechou, teve estímulo, está retirando, juro a 2%, juro a 14%. Nesse aqui, a gente está falando de uma economia já um pouco mais normalizada, por assim dizer. É bem verdade que você tem o ponto do juro elevado. Isso talvez ainda seja um dos principais pontos de discussão com as empresas, tá? Na edição passada, você tinha muito da questão de pressões de custo. As pressões de custo pararam de ser citadas, tirando a pressão do custo do dinheiro, que é exatamente essa história de juro. Mas eu acho que o denominador comum dessa conversa, primeiro assim, um negócio, talvez esse tenha sido mais difícil de escrever o relatório do que os anteriores, na sensação de que, em termos de atividade, em termos de momento dos negócios, você tem uma situação um pouco mais ambígua, você tem maior divergência dos setores, porque, de novo, você não tem esse driver tão claro que pega todo mundo ao mesmo tempo. Então, cada um está num canto ali, tá? Acho que denominador comum, surpreendentemente resiliente atividade na maior parte da economia, dado o nível de juros. E aí a segunda coisa que todo mundo está falando é de reforma tributária. E até com uma coisa interessante, porque 2 anos atrás, em qualquer conversa com uma empresa, a necessidade de simplificação tributária seria citada talvez como a coisa número um para se fazer no Brasil. E ao meu ver, e acho que da equipe aqui, continua sendo uma pauta muito importante. Mas nas conversas, a gente vê que a reforma nesse momento, apesar de todo mundo entender o propósito lá na frente, ela não causa um ânimo, assim, ela causa, na verdade, um pouco mais de preocupação com as mexidas que você tem na transição, né? Então, você vai trocar aqui, vamos falar aqui, o óleo do motor, de um óleo sujo, cheio de fricção, para um óleo mais limpo. Só que essa troca ela não acontece para tudo, esvazia o motor, coloca um óleo novo, é um negócio que vai com a máquina rodando, e acho que talvez esse seja assim, o ponto que a gente vê em todas as conversas, um receio de como é que fica crédito tributário, se eu vou ter aumento de carga ou não, como vai funcionar a transição, acho que esse é o tema, vai, dessa edição.
Perfeito. Se a gente olhar pela ótica da área comercial, Zé, como você tem avaliado que as empresas têm enfrentado esse cenário de algumas dúvidas que o Pedro compartilhou aqui? No geral, há planos de investimento? Como é que está o apetite para crédito? O que você tem visto a partir da área comercial?
Legal, Marcelo. Eu acho que assim, até na linha com o cenário que o Pedro traçou aí, a partir da segunda metade de 2020 até 2022, as companhias aproveitaram esse momento muito favorável de mercado de capitais para acessar, né, alongar os seus passivos, melhorar as suas estruturas de capital, fazer M&As, né, para tornar as companhias mais robustas. O que acontece é que no final de 2022, a gente aqui conversando aqui internamente, a gente já previa um 2023, digamos assim, potencialmente com desafios, né? Além da natural acomodação de um novo governo, o que começava a pegar muito aqui era exatamente o tema que o Pedro falou de taxa de juros alta e começando a machucar bem os resultados das companhias. Tinha ainda também a pressão de custo, tá? Então a gente já estava imaginando um 2023, digamos assim, com seus desafios. O que acontece é que no dia 11 de janeiro de 2023, uma varejista muito grande, eu acho quase muito conhecido, né, declara inconsistências contábeis em seu balanço no valor de 20 bilhões de reais, e basicamente todo aquele cenário mais desafiador que a gente estava, digamos assim, contemplando nos nossos cenários, ele não só se materializa, como ele amplifica, né, ele efetivamente, basicamente gera uma desconfiança muito grande, né, no setor bancário, no setor efetivamente de mercado de capitais, né, e o que acontece é que o mercado de capitais, basicamente, ele fica fechado a partir da segunda quinzena de janeiro. Vários dos bancos recuam, né, as suas carteiras de crédito de forma relevante e importante, e isso, na verdade, então traz uma certa desconfiança bastante grande efetivamente no mercado. Se a gente ficou assim até praticamente maio, né, enfim, com esse cenário bem turvo, digamos assim, e aí acho que as coisas melhoraram um pouco conforme a agenda econômica efetivamente começou a se materializar. Então, o encaminhamento do arcabouço, as discussões, né, da reforma tributária, a manutenção, né, efetivamente da meta de inflação. Então, tudo isso efetivamente, o macro efetivamente ajudou muito. E a gente viu que esse caso aqui específico, né, no setor de varejo, digamos assim, era um caso efetivamente bastante particular e que não seria extrapolado efetivamente para o mercado como um todo. Obviamente existiram, e como existe todo ano aqui, eventos de crédito corporativo, né, enfim, que impactam, né, em determinadas janelas ali o apetite de mercado, mas eu acho que a partir de maio, né, as coisas voltaram a uma certa efetivamente normalidade, né, com a reabertura, né, no mercado de crédito e de equities, que a gente pode até comentar um pouquinho mais profundamente ao longo da nossa conversa aqui.
E para a gente começar a falar de setores agora, Pedro, quais partir do material tiveram, enfim, destaques mais positivos e onde a gente olha com mais cautela?
Boa. Acho que linkando na história dos juros, vamos falar primeiro da parte aqui onde você tem maiores desafios, são exatamente esses mais ligados aqui ao canal da política monetária sobre a atividade econômica, que é crédito, né? Então, juros subiu, crédito fica mais caro e você vê, por exemplo, toda a indústria de linha branca, eletrônicos, com dificuldade de tirar produto da prateleira, de reduzir estoque, carregando um estoque que, inclusive, é caro por causa do juro elevado, tá? Ainda tem na parte de eletrônicos aqui uma certa ressaca da pandemia. Houve muita compra lá atrás e aí, poxa, geladeira não é um negócio que você vai comprar todo ano, só para dar um exemplo. Então, acho que isso é uma coisa anedótica desse juro alto. Junto dali vai vir toda a parte de material de construção, onde também na pandemia houve um belo de um boom. Você tinha backlog, né, pedidos em atraso ali, em toda a cadeia de químicos, PVC, material de canos, conectores. Isso mudou completamente, tá? Essa venda do varejo de material que puxava muito, ela desacelerou bastante. Óbvio que você tem grandes obras, o mercado aqui, né, das empresas comprando, que ainda sustenta em alguma medida, mas mudou bastante de figura. E, no final das contas, tudo mais ligado a juro em alguma medida, acho que são setores que apontam esse sofrimento um pouco maior, tá? Serviço é um negócio interessante, acho que agora a gente está falando no primeiro ano normal de verdade, pós-pandemia. com umas experiências diferentes. Por exemplo, a gente viu em shopping centers, tudo mais ligado ali a lazer, atividade voltando bastante forte. Inclusive, teve esse evento anedótico aqui dos lançamentos de blockbusters, que não apareceu há muito tempo, né? E aí, na mesma semana ali, teve Barbie e Oppenheimer. E aí, fluxo de pessoas nos shoppings, volume de receita de estacionamento, então, um salto assim, duplo dígito, na mesma semana do ano com relação ao do anterior. Então, você vê as pessoas, às vezes, ainda voltando a umas atividades que a gente tinha esquecido. Que dava para fazer, ir no cinema, passear no shopping, ir ali no restaurante. Então essa é uma parte da atividade que acho que está mostrando bastante robustez ali, resiliência de certa forma, né? E por que eu estou falando o tempo inteiro de resiliência? Porque o nosso call aqui é de uma economia que desacelera. Mas no final das contas ela está desacelerando até menos do que o esperado, tá? E aí, óbvio que o destaque positivo aqui está com a agro e tudo que está mais ligado a isso. Então, no início do ano o PIB cresceu quase 2%, isso foi uma safra muito forte. Esses 2% de crescimento é o tipo de agro que a gente chama da porteira para dentro, que é de fato o primeiro produto ali, é o grão, é o boizinho, mas você tem o agro porteira para fora, que é o serviço prestado, a indústria ligada a isso, a logística, tá? E não por acaso, por exemplo, se você olha dentro do PIB de serviços, quem está indo melhor é exatamente essa parte de transporte com esse tipo de exposição. Então, acho que essa é a parte, vamos dizer, mais dinâmica da economia. Isso de um ponto de vista de atividade. Se for pensar num ponto de vista de investimento, que também está mais resiliente que o esperado, isso muito se explica por termos de troca, relação entre o que eu exporto e o que eu importo está favorável, ele vai estar muito ligado a essa turma ali do agro, e tem muita parte aqui de infra, acho que até o Rudy vê bastante também, né? Acho que parte de energia, transportes, tá? Isso com um apetite por investimento e uma atividade de fato de capex que é bem resiliente ao ciclo, tem sido nesse momento.
Perfeito, acho que ficou bem completa a resposta na parte de atividade e para a gente explorar um pouquinho mais investimentos agora com vocês. Acho que o relatório traz e fala bastante sobre energia, óleo e gás e infraestrutura de uma forma geral como os principais destinos aí para investimentos por aqui. É mais ou menos por aí ou você agregaria outros setores que também têm se destacado na tua avaliação?
Não, acho que é bem por aí, né? Assim, custo capital continua alto, né? Como a gente já falou, mas acho que os maiores vetores de investimento no Brasil, e aí talvez até para pegar um gancho, a gente gravou um podcast algumas semanas atrás aqui com a Maria Silva, e ela falou exatamente que o Brasil investe abaixo do que seria necessário para recompor a depreciação efetivamente, né, em diversos setores. Então, assim, então, tem muito espaço no Brasil. Onde a gente está vendo aqui, talvez, os principais setores aqui? Acho que saneamento, acho que é o primeiro deles para citar aqui, né? Depois, efetivamente, do marco do saneamento em 2020, a gente teve um boom de leilão, e agora você tem todo o deploy, né, todo o capex que as companhias assumiram aqui, né, para fazer a universalização do saneamento, né, da água e esgoto até 2033. A gente está falando aqui de um volume de capex de mais ou menos 70 bilhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia, a gente está hoje rodando a perto de uns 20, mas antes do marco do saneamento isso era por volta de 10 bi por ano. Então a gente já cresceu e a expectativa é que se cresça muito mais. Um setor que às vezes as pessoas têm menos visibilidade, mas o de ferrovias, né? Então, assim, a Rumo tem um capex gigantesco para expandir a malha norte dela, um capex de mais ou menos uns 15 bilhões de reais. A MRS acabou de renovar a sua concessão até 2056 e, atrelado a isso, ela tem uma obrigação de investimento da ordem de 10 bilhões de reais. Telefonia, né? Telecom, a universalização dos serviços de 5G até 2029, por exemplo, vai demandar capex de mais ou menos aqui uns 45 bilhões de reais com base em dados da ANEEL. Então, assim, são inúmeros efetivamente setores aqui com investimento. Energia, acho que o que você falou aqui, esse é um setor, né, que recorrentemente faz investimentos aí na ordem de 70 a 80 bilhões de reais, é certamente um setor bastante importante. E aqui acho que é um tema relevante aqui também, por que esse setor de energia ele conseguiu, né, crescer tanto nos últimos anos aqui? Porque você tem um marco regulatório muito importante. No momento aqui a gente tem uma companhia de distribuição que é a Light, né, num processo de RJ, né? Então, assim, esse é um ponto de atenção aqui, porque obviamente os investidores precisam efetivamente, né, de segurança regulatória, jurídica e regulatória para que os investimentos aconteçam, né? Então, enfim, então acho que esse é um ponto efetivamente de atenção num setor que claramente, efetivamente, né, foi um, um líder em investimento nos últimos anos. Algumas semanas atrás, por exemplo, a gente teve o leilão de transmissão aqui no Brasil, né, onde todos os lotes foram, tiveram bits e que vai gerar um capex de mais ou menos aí uns 15 a 16 bilhões de reais nos próximos anos. Então, acho que aqui são aqui, talvez os grandes setores. No setor de óleo e gás, que também é mencionado no Orange Book aqui, a Petrobras ainda é o, né, assim, o grande player efetivamente no setor. Petrobras ainda representa aí cerca de 70% da produção, né, de óleo e gás aqui efetivamente no Brasil. Mas ela por si só, no seu programa de capex, né, que fica público aqui, ela faz o programa de 5 em 5 anos, mas esse programa agora de 2023 a 2027 vai demandar aqui um capex de mais ou menos 80 bilhões de dólares, e para 2023 está programado nesse capex aqui, para esse ano aqui, um capex de 16 bilhões de dólares. Então é muita coisa. E tem, obviamente, nesse setor ainda as junior companies que compraram, inclusive, ativos da própria Petrobras e estão investindo mais nesses campos que elas compraram do que se estivesse com a Petrobras. Então, de novo, acho que é um setor também bastante importante aí.
Perfeito. E considerando tudo que a gente falou, Pedro, como você projeta crescimento, assim, olhando para esse segundo semestre, para o começo do próximo ano, depois de ter números bem robustos, né, principalmente no agro, que você também bem relembrou aqui? E além dessa pergunta, eu queria aproveitar e pedir para você recapitular também como a macro está vendo hoje as principais projeções além do PIB.
Bom, então sobre crescimento, né? Eu comentei, o primeiro tri do ano foi bastante forte. E a lógica aqui para a gente é que a economia desacelere. O principal fundamento dessa desaceleração é juro alto. O pé está saindo do freio agora com corte de juros, mas isso é um processo bem gradual, né? E para a gente ir para o ponto que é pé no acelerador, isso é algo que, na verdade, nem está nas nossas projeções. Para a gente, o juro vai mais para perto do ponto neutro, talvez um pouquinho acima. Então, a tendência é, de fato, de que a economia ela vá perdendo alguma tração, apesar dessa resiliência que eu falei, tem a ver com esse investimento, tem a ver com o consumo, com o mercado de trabalho aquecido, com renda bastante bem suportada, tá? PIB nesse ano deve ter um crescimento na casa de 2,5%. Isso é bem melhor do que inicialmente esperado. A projeção inicial não era grandes coisas por causa do juro alto. Teve uma safra, que é um negócio um pouco exógeno, que veio e puxou muito esse número para cima. Também tem essa surpresa com a tal resiliência, que você poderia dizer essa mais endógena ali. No final das contas, a economia vai ter um desempenho positivo. Agora, em termos de trajetória de trimestres, o primeiro tri teve 1,9% de crescimento. O segundo tri deve ter algo na casa de 0,5%, então aí você já vê uma desaceleração. E na segunda metade do ano a gente está falando num ritmo aqui de perto de 0,1%. Tá? Inicialmente a gente achava que ia ser menos 0,1%. Então de ligeira contração para ligeira expansão, você vê a economia de qualquer forma arrefecendo. Para o ano que vem a nossa projeção é 1,5% de crescimento do PIB, mas aí até num ponto que o Rudy colocou de importância de marco regulatório, esse 1,5% ele tem um risco de alta por mudanças que a gente fez nos últimos anos. Então, você teve o marco do saneamento, teve o marco do setor elétrico, da cabotagem, do gás. Tudo isso destrava investimento, potencial aqui para a economia. Você teve todos os leilões de infraestrutura, as concessões. E essas coisas, é difícil medir o quanto elas puxam para cima crescimento. Nos falta uma ferramenta em economia para dizer está acontecendo uma mudança estrutural. Mas daqui a 10 anos a gente deve olhar para trás e ver que o PIB potencial da economia brasileira, o nosso ritmo de cruzeiro, pode ter aumentado por causa disso. E aí 1,5, talvez ele possa ser um pouquinho acima, pensando exatamente nessas novidades que a gente tem aí no cenário. Tá? Falei de crescimento, mencionei mercado de trabalho que está aquecido, desemprego que está na casa dos 8% e lá deve permanecer até o fim desse ano, ao longo do ano que vem também. O que, de novo, ajuda do lado do consumo, pressiona do lado da inflação. O desemprego está abaixo do ponto que estabiliza o mercado de trabalho. Tá? Qualquer coisa abaixo de uns 9% acaba sendo inflacionário, pressiona salários. Inclusive, a gente tem um indicador de folha de pagamentos processadas pelo Itaú, isso é quase um quarto do total da economia, onde a gente vê que o salário médio está subindo ali uns 7% ano contra ano, acima da inflação. Então, isso te mostra uma pressão ali no componente custo de mão de obra, que é o principal da inflação de serviços, que por sua vez é o que mais pesa dentro do IPCA. E aí esse IPCA ele deve permanecer ainda acima do que a meta. Tá? Para o fim desse ano a nossa projeção é 5,1%. A gente fez um vale em 3,2% em junho, isso teve muito efeito base de comparação por causa de corte de imposto do ano passado. Em julho salta para 4%. Em agosto esse número ele deve ir para 5% de inflação. E aí a gente fecha o ano mais ou menos nesse patamar. Para o ano que vem a projeção é 4,3%, ainda um pouco abaixo, mas acima do que a meta de 3%. E aí se você junta expectativas descoladas da meta, não super descoladas, mas acima do que ela é, inflação corrente, principalmente serviços ainda desafiadora, uma economia mais resiliente do que o esperado, tudo isso aponta na direção de cortes de juros que não podem ser muito acelerados, nem ir para algo muito profundo. A gente enxerga o Banco Central mantendo o ritmo de 0,5 ponto por reunião, que é o que eles se comprometeram na comunicação a fazer. É óbvio que não é impossível mudar, mas a barra nesse momento parece alta. E aí, com 0,5 ponto por reunião, a gente termina 2023 em 11,75%. No ano que vem, a gente enxerga esse ciclo continuando até a casa dos 9,5%, que seria aqui, como eu tinha mencionado lá no início, algo que ainda é um pouquinho de pé no freio no fim do ciclo. A depender de como a economia evolui, talvez a gente vá um pouco abaixo. Acho que tem risco mais para baixo do que para cima nesse caso, mas a lógica aqui, os fundamentos, acho que são esses, tá? Com um disclaimer final, falei bastante, PIB do ano que vem tem um risco aqui de El Niño. O El Niño, quando ele é forte, ele pode causar perda na safra no sul e perda no norte e nordeste. Tipicamente ele é mais chuva no sul, menos no norte e nordeste. Se ele for moderado, essa chuva no sul pode ser boa. Se ele for forte, ela é ruim. E aí fica meio binário, é o ninho moderado, deve ser PIB para cima, é o ninho forte, e parece que esse será o caso, pode ser PIB para baixo, tá um negócio meio confuso. Não falei do câmbio, mas com o juro caindo, e lá fora a gente enxerga, vai ficar estável durante um bom tempo, a gente vai perdendo uma das coisas que mais torna a nossa moeda atrativa, que é o carrego, a gente fala, né, esse diferencial de taxa. Então para o fim desse ano a gente projeta R$5 por dólar, que é um valor que a gente, inclusive, testou bastante recentemente, chegamos ali na vizinhança, e para o ano que vem a projeção é 5,25. Óbvio que com todos os fatores de incerteza, volatilidade é o nome do jogo, câmbio é sempre difícil, né? Eu brinco, existe para humilhar economista, isso é uma piada recorrente, mas acho que o fundamento é para uma moeda um pouco mais fraca por causa desse juro menor.
O call de El Niño também foi interessante, né? Mostra o quão difícil é a vida do economista. Né?
E assim, esse ponto do El Niño é um negócio interessante, porque PIB, a gente sempre, isso é uma curiosidade legal, PIB a gente sempre mede em termos reais, né? Eu tô tirando o preço aqui e tô olhando só pro volume. É quando eu falei que o PIB agro, ele pode cair, não é um ninho forte, pega 2015, 2016, o volume da produção agrícola no Brasil caiu 5%, o PIB agro teve esta queda, tá? No número que a gente costuma olhar. Só que em termos nominais, que é volume vezes preço, o PIB agro subiu 18%. Porque você produziu menos, a commodity ficou escassa, o preço explodiu. Então aí você tem que ter uma análise mais regional. Porque eu falei, poxa, no norte e nordeste, tipicamente, a uninha é ruim. No sul, varia. No meio do caminho ali, centro-oeste, que é inclusive onde a gente mais produz, a uninha não mexe tanto o ponteiro. E aí nessa parte do país, quem tinha o produto, que era basicamente essa parte do país, tinha o produto, ganhou muito dinheiro. E nas outras pontas ali você teve uma situação bem mais difícil.
Legal, acho que para a gente fechar, Zé, queria falar um pouquinho de mercado de capitais. Na última resposta você falou um pouco, talvez seja até um pipeline, um esboço de um pipeline de investimentos aí, olhando para os setores de infra. Queria entender como vai ser a composição do funding desses projetos todos, né? Em tempos de juros em queda, mercado de capitais tende a ficar mais aquecido. Como você olha essas perspectivas para mercado de capitais, tanto para dívida quanto para equities?
É verdade, Marcelo. E aí, como eu comentei no começo aqui, o mercado de capitais então ficou basicamente fechado de janeiro a maio, tá? E aí, quais foram as implicações disso, né? Se a gente olhar, quebrando aqui, vai em renda fixa e equities, tá? Mercado de renda fixa local, se olhar até julho, ele cai ano contra ano mais ou menos uns 45%, tá? Fato é que a gente está fazendo, digamos assim, um catch-up, né, versus, né, o ano passado, desde a reabertura, e a gente tem um pipeline super robusto, inclusive no que a gente chama lá das debêntures incentivadas ou debênture de infraestrutura, exatamente para endereçar uma parte importante aqui daquele capex, né, que a gente tinha comentado. Então, enfim, o mercado está aberto não só para institucional, quanto para as debêntures de infraestrutura, e a gente acredita aqui que esse gap de 45% que a gente tinha até julho, ele na verdade vai se fechar, mas ainda vai ficar em uns 30% para baixo ano contra ano, e o ano passado foi um ano recorde e tal, mas enfim, a gente deve ficar aqui uns 30% para baixo. A preocupação até que a gente tem aqui agora é de como é que a gente encaminha bem esse pipeline aqui para que a gente possa precificar bem essas ofertas nas próximas semanas. Só para te dar um dado aqui para vocês terem noção aqui do que a gente tem de pipeline, o ano passado inteiro em debênture de infraestrutura incentivados, né? Eu estou somando aqui CRI, CRA também, né? Que caem, digamos assim, no mesmo pocket de investidor aqui das debêntures de infra, ele foi de mais ou menos, o ano passado, 62 bilhões de reais. A gente tem um pipe daqui para os próximos 3 ou 4 meses aqui de mais ou menos uns 40 bilhões de reais. Então é um volume bastante efetivamente interessante. Um mercado ainda dentro de renda fixa que ficou meio dormente o ano passado é o mercado de bonds offshore. Então esse é um mercado, né, que em anos, né, normais aqui para empresas brasileiras, ele roda por volta de uns 15 a 20 bi de dólar. O ano passado, por exemplo, ele só teve 5 bilhões de dólares efetivamente levantados no mercado externo. Esse ano a gente já tem mais do dobro já emitido este ano aqui. É verdade que tem uma emissão muito grande do Tesouro, só para ser justo aqui, a gente hoje está com perto de 11 bilhões de dólares emitido, mas tem uma única emissão do Tesouro de 2.250, então que ela pesa muito aqui. Mas a gente também tem um pipeline, tem alguns mandatos dentro de casa aqui de algumas companhias que devem acessar o mercado externo na próxima janela aqui, e com o grande benefício de que são operações, né, longas, né, você levanta ali uma operação de 500 milhões de dólares nesse câmbio aqui, né, é um volume bastante relevante, inclusive, né, se comparado ao que se tem aqui no mercado local. Então acho que esse é um mercado que vai ficar mais ativo também esse ano. E pelo lado de equities aqui, acho que já é um ano, digamos assim, bastante razoável, né, depois de maio. A gente já tem aqui cerca de 15 operações efetivamente precificadas esse ano, integralmente follow-ons, tá? O volume de mais ou menos aqui uns 30 bilhões de reais, sendo que a última oferta, inclusive, foi a privatização aqui da Copel, né? Enfim, numa transação de mais ou menos 5 bilhões de reais, né? Enfim, e a gente então acredita aqui que a gente ainda vai ter, né, nesse pace aqui, enfim, assumindo que as condições de mercado continuem favoráveis aqui, talvez entre 25 e 30 transações, né, com volume aqui de 50 a 60 bilhões de reais levantado no mercado de equity. Só como referência, o ano passado a gente levantou 60 bilhões de reais de equity, né, no mercado brasileiro, só que 35 bilhões de reais foi numa única transação, que foi a própria privatização, capitalização da própria Eletrobras. Então caminha aí para um ano bastante, digamos assim, razoável, bom, né? Especialmente considerando a primeira janela totalmente fechada. E aí, com base nisso aqui, a gente pode ver, né, eventualmente, a retomada de IPOs, que é um mercado que está, né, basicamente, né, parado há 2 anos aqui no Brasil. A gente acredita ainda que é mais uma coisa para começo de 2024, mas não seria, digamos assim, impossível ver eventualmente alguma coisa ainda na última janela aqui de 2023.
Perfeito. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de terminar, novamente agradecer as participações do José Rude e do Pedro aqui nesse episódio.
Valeu, Marcelo.
Valeu, sempre às ordens. Prazer. Obrigado, bom te ver aí. Valeu. Boa.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.